Deputados, estamos em condições de iniciar esta audição. Temos connosco a Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública. Só informar os nossos convidados de qual é o formato para estas audições, que é uma primeira intervenção de no máximo 10 minutos da Frente Comum, se o entender fazer, e depois teremos uma ronda de questões colocadas pelos senhores deputados e uma resposta conjunta no máximo de 8 minutos. E, portanto, temos aqui uma restrição de tempo que vos agradeço que levem em linha de conta. E, portanto, eu não sei como é que estão organizados, se falarão todos ou se têm um elemento que fale em nome da própria Federação, e, nesse caso, daria já a palavra, tendo em atenção esta limitação de tempo.
Muito obrigado. Muito bom dia, senhores deputados. Em nome da Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública e, neste caso em concreto, da Federação Nacional dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais e do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local, nós recebemos por parte do Governo uma proposta de lei que sugere a alteração do regime jurídico das áreas regionais de turismo e das entidades regionais de turismo. Nós fomos convocados para duas reuniões negociais no Ministério. Nessas duas reuniões nós questionámos na altura o seu Secretário de Estado onde é que estava o estudo que substanciava esta proposta de lei, o balanço da situação jurídica anterior, quais os estudos que sustentava a posição do Governo para fazer esta alteração à proposta de lei. Não nos foi entregue rigorosamente nenhum estudo, não nos foi entregue nenhum relatório, o que nós, à partida, manifestámos o nosso desagrado. No entanto, depois de analisarmos o documento, nós elaborámos um parecer, e parecer que também enviámos também aqui à Comissão, onde demos alguns contributos, dizer que nenhum dos contributos que a Frente Comum apresentou, no seu essencial, rigorosamente nada foi aceito por parte da tutela, o que nos leva aqui a algumas preocupações. E, dito isto, começando mesmo pela análise daquilo que foi a proposta que nos foi entregue, nós, no artigo 26, no número 1, onde se prevê a instituição de um regime de contrato de trabalho híbrido entre o Código de Trabalho e o regime de contrato de trabalho em funções públicas, indo buscar a um e a outro o que mais lhe convém, é menos favorável para os trabalhadores, o que é todo inaceitável e de legalidade extremamente duvidosa. Ou seja, nós não compreendemos a criar-se estas novas estruturas que se opte por uma solução de um regime de trabalho híbrido. Achamos que deve ser salvaguardado os trabalhadores que estão com regime à contratação pública, mas que o contrato de trabalho aqui deve ser o contrato de trabalho enquadrado pelo Código de Trabalho. Depois, no artigo 26, número 5, onde se prevê a imputação aos trabalhadores pela via da anulação do contrato da responsabilidade das entidades regionais de turismo enquanto entidades empregadoras na contratação sem previsão no mapa pessoal e sem procedimento de recrutamento, o que é também inaceitável, não é? Depois, no número 26, número 6, prevê a intenção de instituir um regime de avaliação de desempenho específico, sem que fiquem aqui garantidas as condições de negociação do mesmo com as estruturas sindicais, e o que deixaria ao livre-arbítrio das entidades empregadoras públicas ou mesmo do Governo. Portanto, é mais uma situação que nós não concordamos com esta proposta do Decreto-Lei. Depois, no artigo 29, número 2, onde se prevê a imposição de uma regra para a concretização dos contratos-programa celebrados pelas entidades regionais de turismo, que visa a redução do número de postos de trabalho na razão de 5% ao ano, nos 3 anos seguintes à sua celebração, a que se soma de uma diminuição dos custos com pessoal de 50% da média dos últimos 3 anos. Trata-se de pura chantagem sobre as entidades regionais de turismo, que ao não aceitarem esta regra não verão celebrados os contratos-programa para o seu financiamento. Portanto, é mais uma ingerência por parte neste género de contratação. Depois, no artigo 38, número 1, se prevê a colocação na situação de mobilidade especial dos trabalhadores abrangidos pelo Regulamento de Trabalho e Funções Públicas, provenientes dos polos das entidades regionais de turismo referidos no artigo 37, e o despedimento dos trabalhadores contratados ao abrigo do Código de Trabalho. Portanto, ambas estas situações são inaceitáveis e confirmam o que acima dissemos sobre as reais intenções do Governo, subjacentes à aprovação do anteprojeto de diploma legal em causa. Portanto, há aqui um descuido muito grande em relação àquilo que é a proteção dos direitos dos trabalhadores, no que diz respeito tanto aos que são da inflação pública, como àqueles que hoje em dia se encontram pelo Código de Trabalho. Depois, no artigo 41, quando o Governo procura impor uma espécie de requisição civil para os trabalhadores das entidades regionais de turismo, ou determinar que durante a vigência do plano de assistência económica e financeira são aplicáveis as regras previstas para os trabalhadores da administração pública, sendo a tutela exercida pelos membros do Governo na área das finanças e do turismo. Portanto, isto condiciona imenso aquilo que é a decisão pessoal de cada trabalhador e não se compreende quando quer-se criar uma nova estrutura, que nós achamos que não é a melhor para salvaguardar aquilo que é um interesse nacional, que neste caso é a estrutura que dá apoio ao turismo em Portugal, que é vital para o nosso país. Não compreendemos quando começa mal a forma como se quer estruturar do ponto de vista dos trabalhadores e da própria orgânica destes serviços, com estes sistemas híbridos, com esta possibilidade de ir para a mobilidade especial, sem tão pouco haver estudos que substanciem estas posições. Depois, quer dizer, em regime de conclusão, nós rejeitamos veemente este anteprojeto. Consideramos que devem ser tomadas medidas verdadeiramente dinamizadoras desta atividade, dotando as entidades regionais de turismo existentes das competências e atribuições exigíveis para a progressão dos seus objetivos e dos meios materiais e humanos compatíveis com o papel estratégico que ao turismo compete desempenhar. É neste quadro que, quanto aos trabalhadores, continuamos a pugnar pela exclusiva aplicação do regime de direito público que desde sempre lhes esteve reconhecido, até à instituição do regime constante do Decreto-Lei 67/2008, de 10 de abril, cujo artigo 14 previu a aplicação do regime do contrato de vida ao trabalho, embora preservando no mapa residual, como agora o anteprojeto mantém, a situação dos trabalhadores já vinculados em regime de direito público. Portanto, foram estas as nossas posições que fizemos chegar ao Governo, fizemos também chegar em sede de audição à Comissão. Teremos todo o gosto em substanciar estas nossas posições, caso os seus deputados entendam nos fazer alguma pergunta. Muito obrigado.
Eu daria já de imediato a palavra ao Sr. Deputado do PSD, Paulo Batista Santos.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente, e cumprimento também o Sr. Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública. Prezados colegas, caros convidados, duas breves notas sobre, digamos, um agradecimento em nome do Grupo Parlamentar do PSD pelos contributos que fizeram chegar a esta Comissão, que mereceram naturalmente a nossa melhor atenção, bem como as atas das reuniões que Frente Comum teve, no essencial, com o Governo, que elas também constam na documentação anexa a este processo legislativo. São informações que reputamos muito importantes, porque é consabido que esta proposta de lei também tem uma componente, uma forte componente regulatória relativa aos trabalhadores, que se estimam cerca de 400 trabalhadores que neste momento estão a prestar serviço nestas entidades e que, por essa mesma razão, teve um período de discussão pública onde também o vosso contributo chegou à Comissão. Portanto, queria significá-lo porque eu acho que, neste ponto de vista, o diálogo social, pelo menos naquilo que diz respeito à Assembleia, ele é cumprido e cumpre aquilo que são as regras decorrentes do Código de Trabalho. Relativamente às vossas sugestões concretas, eu queria vos recordar três ou quatro ideias. Permita-me só interromper, Sr. Presidente, vejo que está a ser bom vento com a participação do PSD, mas se quiser contar o tempo, também não me importo, não é preciso. Muito obrigado. Mas para dizer o seguinte, que de facto esta proposta de lei, naquilo que diz respeito ao funcionamento das entidades regionais de turismo assenta em três pilares essenciais. Uma tem a ver com a sua organização territorial, a segunda tem a ver com o modelo de financiamento e a terceira tem a ver com aquilo que é, o terceiro pilar, a promoção externa e interna do nosso país e das nossas marcas turísticas, dos nossos territórios turísticos. Nessas componentes, senhores, e bem, no fundo, digamos, é a vossa participação, concentraram-se sobretudo naquilo que é as matérias relativas aos trabalhadores, e daí decorreram, digamos, esta observação final de discordância em relação ao mérito da proposta. Parece-me, digamos, sendo uma parte dos trabalhadores muito substantiva, mas o essencial da proposta vai para além desta questão específica dos trabalhadores, que, no nosso ponto de vista, em certa especialidade, deve merecer também alguns ajustamentos. Também queria vos transmitir que o Grupo Parlamentar do PSD irá procurar, em algumas matérias em concreto, fazer aqui alguns acertos que nos parecem e que resultam deste diálogo e dos contributos que recebemos também dos sindicatos, dos parceiros sociais que quiseram se pronunciar sobre o tema. Mas nesse capítulo passaria até já a fazer uma questão concreta, aliás, uma questão que é muito cara ao Partido Comunista Português, e é bom sublinhá-lo, tem a ver com a participação dos trabalhadores no âmbito destas entidades regionais, antes de ir para as questões concretas dos direitos dos trabalhadores, na composição da Assembleia Geral. O anterior regime legal aplicável a estas entidades regionais previa a participação de representantes dos trabalhadores nesta Assembleia Geral. Qual é a vossa percepção sobre o tema? Estou aqui a meter-me numa seara como é minha, tem sido o tema sempre suscitado em bom rigor pelo deputado João Ramos, mas queria também fazê-lo, porque me parecia importante ter a vossa percepção. Por outro lado, perguntar-vos se não consideram que no capítulo daquilo que é a clarificação das relações do trabalho, que esta proposta de lei relativamente a estes 400 trabalhadores não é um avanço. Estes trabalhadores hoje, embora naturalmente com melhorias, até algumas das quais suscitadas pelos nossos ilustres convidados, ou seja, nesta fase os trabalhadores estão numa situação, digamos assim, híbrida, não são funcionários da administração pública, não são funcionários da administração local. Aquilo que se prevê para o futuro é um regime, no nosso ponto de vista, mais clarificador, embora com algumas nuances relativamente àquilo que seja o enquadramento futuro, com alguns objetivos de redução, mas que não são exclusivos destas entidades regionais. Como sabem, não é novidade para os sindicatos que outras entidades públicas, nomeadamente do poder local, por via do Orçamento de Estado, também têm objetivos de redução que, de alguma forma, são repristinados nesta proposta de lei. E, portanto, a primeira pergunta, ou a segunda pergunta, permitam-me, se não acham que aqui, em benefício também do direito dos trabalhadores, se não é vantajoso haver aqui um quadro clarificador sobre o seu enquadramento naquilo que é a relação com o trabalho e, sobretudo, com a entidade, com a sua entidade patronal, digamos assim. Por outro lado, dá-vos conta que, naquilo que é a essência da proposta de lei, é a propósito do Governo, que é acompanhado também pela maioria, criar aqui um nível de sustentabilidade destas entidades que evite que no futuro situações como aquelas que se registam hoje, de atraso do pagamento de salários, dificuldades financeiras para poder pagar esses mesmos salários, e até alguns casos, como o caso do polo turístico de Leiria e Fátima e outros no país, infelizmente, as autarquias locais terem que substituir ao Estado para poderem garantir a retribuição a tempo e horas dos seus trabalhadores. E, portanto, a questão que se coloca aqui é que, nesse modelo de financiamento, que estamos também a reponderar novamente, o Governo propõe que uma boa parte daquilo que era hoje a capacidade discricionária do membro do Governo em distribuir as verbas afetas ao turismo passem a serem geridas, entre aspas, pelas futuras entidades regionais. Não vos parece que esse processo de descentralização financeira, digamos assim, é um ganho relativamente àquilo que tem a ver com a missão destas entidades regionais? Termino, Sr. Presidente, para não abusar nem do nosso tempo e para ser rigoroso na gestão do tempo, colocar-vos aqui uma questão. Percebi das vossas sugestões que acham que estes trabalhadores deveriam estar todos sujeitos ao regime de contrato de trabalho previsto no Código de Trabalho. percebi, se bem percebi bem, a vossa proposta. Eu queria vos perguntar se acham, digamos, essa vossa proposta compatível com o objetivo que encerra a proposta de lei de que estes trabalhadores seja aplicável o regime de trabalhadores em funções públicas. Se acham que, digamos, essa vossa visão é compatível relativamente a essa matéria. E, por último, em relação aos cargos dirigentes intermédios, já perguntei isto aos vossos colegas, se concordam com a equiparação que a proposta de lei faz para este nível de cargos. Ou seja, estamos a falar no artigo 24º. O que a proposta de lei, digamos, aqui pretende significar é que haja uma equiparação dos cargos dirigentes intermédios das entidades regionais de turismo com os cargos de direção intermédia do Estatuto Pessoal Dirigente da Administração Pública. Queria também a vossa opinião sobre o tema. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua tolerância.
Obrigado. Passo já a palavra à Sra. Deputada Isabel Santos, pelo Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, gostaria de começar por agradecer os contributos que aqui foram trazidos pela Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública e colocar algumas questões. Eu não me debruçarei, o Partido Socialista tem uma posição muito clara em relação à matéria de fundo desta proposta de lei, que é pouco sensível às especificidades regionais e pouco atenta. Sou de Porto. Exatamente. Pois, mas é que eu sou deputada por todo o país, não sou deputada pelo Porto. Deve imaginar que o desempenho da função de deputada é de representante da nação, não de representante regional, por enquanto. Ainda não estamos num Parlamento regional. Há questões com as quais o Partido Socialista, de facto, se tem manifestado em divergência. No entanto, a matéria que nos traz aqui tem a ver especificamente com as questões que têm a ver com os trabalhadores e é sobre essas questões que me debruçarei, é sobre elas que colocarei aqui algumas perguntas que gostaria de ver respondidas, no sentido de podermos introduzir alterações a esta proposta de lei, especialmente naquelas áreas que são mais gravosas para os trabalhadores. Como bem aqui comentaram, estes trabalhadores tiveram sempre um regime de trabalho pouco definido, pouco claro, e este diploma, embora, como bem diz o Sr. Deputado João Paulo Batista, venha clarificar um pouco mais, fica bem aquém daquilo que poderia ter feito e fica bem aquém porque entra até em contradição com aquilo que tem sido o espírito da evolução legislativa nesta área da administração pública, que tem sido uma linha de extinção de regimes especiais, de convergência para um regime comum mais aproximado possível. E aqui estamos a criar um híbrido que não é peixe nem carne e que acaba por ser em si quase que um regime especial que não traz grande definição também para estes trabalhadores. E falo nomeadamente naquilo que tem a ver com questões de admissão e estatuto disciplinar, em que se fala aqui num regulamento interno, quando tudo isto já está definido em legislação própria da administração pública. Porque é que estes trabalhadores agora hão de ser sujeitos a um regulamento interno que nem sequer é sujeito à negociação coletiva? Nem sequer é sujeito à negociação coletiva, o que me parece inaceitável. Falo em matéria de avaliação, como bem aqui falaram, um regime específico que também não passará pela negociação com os sindicatos. Quando há um regime, neste momento, bom ou mau, é passível de todas as discussões, mas há um regime em vigor para a administração pública, porque não adotar esse regime, que é um regime que é claro, está estabilizado na lei, e porque é que vamos agora aqui inventar um novo regime que nem sequer passa pela negociação com os sindicatos? Aquilo que tem a ver com a mobilidade especial, a remessa destes trabalhadores logo para a ameaça da mobilidade especial, quando nós sabemos neste momento quais são as condições da mobilidade especial em função da redução da remuneração das pessoas que se encontram nessa situação, e a ameaça que paira ainda agora sobre essas pessoas de uma outra, de uma nova redução dos valores remuneratórios de quem está nessas condições, e a remessa desde logo das pessoas para esse estatuto sem um estudo prévio. Quantas pessoas é que vão passar à mobilidade especial? Como bem nos disseram, durante toda a negociação que tiveram com a Secretária de Estado, e penso que foi com a Secretária de Estado e não com o Secretário de Estado, gostava também, porque aqui eu ouvi Secretário de Estado, e como sei que entretanto, e pois, era isso que eu gostava, porque entretanto o diploma já cá está na Assembleia da República, o Sr. Secretário de Estado toma posse, e está a ouvir de novo as diversas entidades e os diversos parceiros, penso com certeza para fazer chegar ao PSD e ao CDS-PP algumas propostas de alteração a esta proposta de lei. Penso que sim. Por algum motivo, com certeza, o senhor Secretário de Estado, numa fase em que está a início de funções, não andará propriamente a deitar fora o seu tempo ou a desperdiçar o seu tempo. É só uma curiosidade que nós temos aqui que assinalar. Portanto, gostava também que esclarecessem este vosso contacto com o Governo, o que é interessante. E ainda em matéria de mobilidade, este diploma, ao remeter todos aqueles trabalhadores que estão em regime de contrato em funções públicas, ao remetê-los para um mapa especial cujas vagas cessam, cujos postos de trabalho cessam à medida que extinguem, cria aqui também alguma instabilidade e alguma restrição a estes trabalhadores, no sentido deles próprios promoverem a sua mobilidade e a sua ida para outros serviços, porque se extingue o seu posto de trabalho ao vagar, ficam na iminência de, querendo regressar à entidade com a qual têm o seu vínculo, terem visto o seu posto de trabalho extinto. Isto cria aqui alguns constrangimentos e sérios constrangimentos. Ainda a questão da redução dos 5%, a questão dos 5% e dos 50%, porque o limite máximo para despesas com pessoal fica estabilizado nos 50%, logo no primeiro ano, terá que haver uma redução de 5% nos 3 anos seguintes. Isto leva a que se vislumbre aqui a tentativa de uma redução bem acima daquela que está prevista no memorando da Troika e daquela que tem vindo a acontecer naturalmente na administração pública, porque lembro que o memorando estabiliza a redução do número de trabalhadores em 2% ano. Fechamos o ano de 2012 com uma redução de cerca de 4,6% em função da desistência dos trabalhadores face à redução das suas condições de trabalho e a opção dos trabalhadores da administração pública face ao estado de grande desmoralização do exercício destas funções e de desmotivação generalizada da administração pública pela aposentação. Esta redução vai bem acima desses valores e gostava que me dissessem se em algum momento vos foi dada alguma explicação para o estabelecimento destes limites. Limites que, mais uma vez, não têm atenção às especificidades dos serviços. Gostava que me dissessem isto. Gostava também que me dissessem se a ADAP, em termos de avaliação, vos parece uma solução em termos de clareza jurídica e clareza daquilo que são os direitos e deveres dos trabalhadores, vos parece ser uma solução aceitável. E se realmente veem como válida a alteração destas questões que têm a ver com a mobilidade e a ampliação destes limites, tendo em conta a especificidade. Eu entendo que estes limites podem estar uma base comum, podem ser apontados como uma base comum, mas depois poderá haver aqui uma variação em função das especificidades. Gostava de vos ouvir sobre estas matérias.
Obrigado. Não estando nenhum deputado do CDS, passaria ao Partido Comunista o Sr. Deputado João Ramos.
Muito obrigado, Senhores Presidentes, Senhores Deputados, queria começar, logicamente, por cumprimentar os representantes da Frente Comum, agradecer a disponibilidade de virem aqui discutir connosco e ajudar-nos a compreender melhor algumas matérias e algumas posições. Desde logo, a posição do PCP é muito clara relativamente às questões laborais desta proposta de lei. Consideramos que ela aplica aos trabalhadores o pior do Código do Trabalho e o pior da legislação dos contratos da administração pública. E por isso rejeitamos nesta matéria. Por outro lado, as questões da mobilidade são muito claras e estão expressas em vários artigos, e também as questões da redução de pessoal, nomeadamente através do que foi já aqui referido, da obrigatoriedade de redução dos custos com pessoal para já e nos 3 anos subsequentes. E ainda ontem aqui na discussão até ouvíamos aqui algumas possibilidades, por exemplo, de transferência de pessoal para as autarquias, e isto foi falado quando ouvimos a Associação Nacional de Municípios, esquecendo que as autarquias têm imposições para a redução do tamanho dos seus custos com pessoal e do número dos seus trabalhadores, por isso o que não é uma solução viável. E tendo em conta aquilo que são os números do desemprego em Portugal, nós julgamos que mais um contributo não ajudará em nada e, por isso, nesta matéria apresentaremos propostas de alteração. O que gostava também de ouvir, e já ouvimos e foram muito claros naquilo que era a vossa perspectiva relativamente à legislação a aplicar relativamente a estas matérias, até porque, e já agora perguntava isto, das mais-valias que é atribuída a este projeto de lei, a esta proposta de lei, perdão, é que ela vem uniformizar os regimes, os trabalhadores deste setor estão dependentes de vários regimes laborais, há aqui uma uniformização do regime, já agora ouvir a vossa opinião sobre isso, mas também de, eventualmente, se consideram que esta proposta tem alguns aspectos positivos para estes trabalhadores e uma apreciação também global sobre esta questão. Depois, queria perguntar sobre outra matéria. Alguns trabalhadores dos polos de turismo fizeram chegar, o grupo parlamentar do PCP e julgo com os outros grupos, um conjunto de preocupações no sentido que terão um tratamento desigual, uma vez que os trabalhadores dos polos são remetidos para a mobilidade, enquanto os outros trabalhadores têm a possibilidade de se manter nas entidades regionais de turismo. O que é que, perguntava, o que é que se acompanham esta perspectiva de que efetivamente há aqui um tratamento desigual entre trabalhadores. E por último, era só a jeito de comentário, até porque já foi perguntada a questão da participação dos trabalhadores, como o Sr. Deputado Paulo Batista Santos aqui o referiu, e o PCP não se considera, trouxe esta preocupação, mas não se considera dono dela, e até valorizamos que o Sr. Deputado tenha referido. Se isso representar uma abertura do PSD para poder alterar a situação, valorizamos muito isso. Que é, entendemos que até aqui os trabalhadores, a estrutura representativa dos trabalhadores participavam na Assembleia Geral. O setor do turismo é aquele em que a participação dos trabalhadores, ou seja, em que não temos não teremos turismo de qualidade sem o envolvimento dos trabalhadores, sem os trabalhadores são fundamentais para que haja qualidade naquilo que é o serviço de turismo que prestamos e, por isso, daí a valorização da participação dos trabalhadores nestas estruturas e, pronto, a questão já tinha sido colocada sobre a vossa perspectiva e era isso que gostava de ouvir. Muito obrigado.
Obrigado. Senhor, deixo de ver a senhora deputada Ana Drago, portanto, significa que fizemos a ronda completa. Eu passaria agora a palavra à Frente Comum dos Sindicatos de Administração Pública. Tem 8 minutos para dar resposta às questões que foram colocadas.
Muito bom dia, senhores deputados. Mais uma vez, muito obrigado por nos ouvirem. Relativamente às questões que foram colocadas pelos senhores deputados, eu vou procurar aqui, centrar as respostas e, Antes de mais, dizer o seguinte, efetivamente, e dando resposta ao Sr. Deputado Paulo Batista dos Santos, este projeto de regime que é apresentado para as entidades regionais de turismo, no que toca aos trabalhadores, não pode efetivamente ser considerado um avanço do ponto de vista do regime jurídico dos trabalhadores, nem é esclarecedor relativamente ao anterior regime, já que contém em si uma evidente conflitualidade entre o regime jurídico da função pública e o regime do contrato individual de trabalho. E vai colher a um e a outro aquilo que é pior, satisfazendo deste modo os interesses, creio eu que em primeira instância, de quem foi o autor do projeto, que é o Governo. Porque, efetivamente, e nós alertámos desde logo na primeira reunião que tivemos com o Governo, que estava representado pela Secretária de Estado do Turismo, e na segunda reunião pela Secretária de Estado do Turismo e pelo Secretário de Estado da Administração Pública, alertámos para um aspecto essencial, é que os trabalhadores das entidades regionais de turismo que não tenham presentemente o regime do contrato de trabalho em funções públicas, vão cair num autêntico limbo ao nível das relações laborais. A começar logo por isto, é que em caso de conflito laboral, nem os tribunais administrativos, nem os tribunais de trabalho são competentes para dirimir qualquer conflito que exista. Isto diz-nos a experiência que os tribunais administrativos não decidem sobre matéria relacionada com o contrato individual de trabalho, concretamente com o Código do Trabalho, e os tribunais de trabalho não decidem sobre matérias que têm a ver com o regime do contrato de trabalho em funções públicas, porque consideram que isso é da competência, é uma área do direito administrativo. Portanto, temos logo este problema, para além do facto de, sob a forma como o projeto, como a proposta aparece, nomeadamente aquilo que contém o artigo 26 sobre o regime geral dos trabalhadores, fica desde logo evidente que os trabalhadores ficam sob a alçada de um regime perfeitamente arbitrário e extremamente complexo até de gestão por parte das entidades regionais de turismo enquanto gestoras dos recursos humanos. Aliás, basta-se olhar para aquilo que é o conteúdo do artigo 26 para se perceber facilmente que para gerir as relações de trabalho dentro das entidades regionais de turismo os seus dirigentes terão que andar aqui num processo de pesca autêntica à legislação e ao artigo para perceberem o que é que se aplica e o que é que não se aplica. Mas em último caso, volto a reforçar, ao haver conflito, certamente cairemos numa situação em que ninguém vai decidir. Depois queria referir aqui um outro aspecto e dar resposta também ao Sr. Deputado sobre a questão da sustentabilidade das entidades regionais de turismo. Relativamente a isto, o problema, o processo de descentralização, nós estamos de acordo com ele, naturalmente, que sejam as entidades regionais de turismo a gerir os meios que lhes são postos à disposição. Mas o problema não está aí, o problema está nos meios que são postos à disposição. E quando se criam entraves como aqueles que estão previstos no artigo 29, os tais que prevêem a redução de custos com pessoal em 50%, e depois ainda uma redução subsequente de 5% nos 3 anos seguintes, isto de facto
a tal descentralização não serve de nada, porque há outras condicionantes que estão previstas no próprio diploma e que restringem o dito processo de descentralização. Ou seja, essa descentralização é aparente, porque a tutela continua a ter aqui um peso essencial na gestão, mesmo do ponto de vista financeiro. Relativamente à redução de efetivos, à questão colocada pela Sra. Deputada, de facto, nem numa reunião nem na outra, nem pela Sra. Secretária de Estado do Turismo, nem pelo Sr. Secretário de Estado da Administração Pública, nos foram apontados quaisquer critérios para a fixação destas percentagens. Portanto, é um número apontado pelo Governo e sem qualquer fundamento para serem 5% ou 50% na primeira fase, e pronto, não há outra, é esta. Quanto à participação dos trabalhadores no Conselho Geral, que foi uma questão colocada na Assembleia Geral, aliás, colocada pelo Sr. Deputado do PSD, nós, assim, a Frente Comum, os sindicatos que compõem a Frente Comum e em concreto a Federação Nacional dos Sindicatos da Função Pública, têm defendido ao longo dos tempos que os trabalhadores devem participar neste tipo de órgãos. Lamentavelmente, a tendência tem sido a contrária. Cada vez há menor assento por parte dos trabalhadores e de representantes seus neste tipo de órgão. E, portanto, também aqui pensamos que a situação deveria ser a inversa. Portanto, e os trabalhadores deveriam ter assento, até porque, dada a forma como o próprio projeto realça, digamos que o tipo de competências que os trabalhadores das entidades regionais de turismo devem ter e o papel que devem ter na promoção turística como um dos objetivos da entidade regional de turismo, naturalmente que os trabalhadores deveriam ter assento na Assembleia Geral como um dos elementos essenciais para uma participação e para um contributo para a sua atividade. Só duas últimas questões sobre os polos de turismo. De facto, nós assinalámos esta diferença de tratamento relativamente aos trabalhadores dos polos de turismo, que são extintos. De facto, não deveria haver a utilização do recurso à mobilidade especial, porque, inclusivamente, o Governo não foi capaz de nos responder quais são, presentemente, as necessidades de pessoal que cada uma das entidades regionais de turismo tem. E, portanto, estar de imediato a admitir que a única solução é a da mobilidade especial, nós, naturalmente, não concordamos com ela. A opção entre o regime do contrato de trabalho em funções públicas e o contrato individual de trabalho, defendendo nós que os trabalhadores das entidades regionais de turismo devem estar sob a alçada, todos eles, e aí sim se verificaria uma uniformização de regimes e uma clarificação de regimes, deveriam estar sob a alçada do regime do contrato de trabalho em funções públicas, e isto decorre naturalmente da natureza da própria entidade, que é dada à entidade regional de turismo, à tutela que tem da administração pública e também para a defesa dos próprios trabalhadores, que na eventualidade de um processo em que os trabalhadores, em que as próprias entidades regionais de turismo estejam em causa, esperemos que isso não venha a acontecer, naturalmente que aí terão mecanismos de mobilidade para poderem ir para outros serviços da administração pública. Nesta situação, não têm de certeza. Muito obrigado.
Senhores deputados, terminamos, portanto, esta audição. Tomamos boa nota dela. Cada grupo parlamentar fará o que entender face às vossas sugestões. E agradeço a vossa presença e até uma próxima oportunidade. Senhores deputados, continuamos agora a seguir com a audição já atrasada da Federação dos Sindicatos de Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal. Muito bom dia. Bom dia.